Esse podcast é uma produção de supernovas.com.br e está disponível nas plataformas Deezer, iTunes, Spotify e agregadores de podcasts.
Segurem suas... porque a gente tá trazendo um jogo tão, tão plagiador que ele plagiou antes do jogo existir. Porque claramente é o jogo que é tipo o anel um pra todos reinar, né?
Inclusive Street of Rage 4, né? Que foram a cópia.
Não, esse muito... aí é o mais. Nossa.
Até feio.
E tomara que eu bipe todas essas três vezes que eu falei, senão fodeu. Toda a fanbase aí cancelando a gente. Estamos falando de um joguinho que já não é de hoje, mas ele tava meio sumido. Ele foi para nós férias no Caribe, porque afinal, morar no Canadá, às vezes, pode ser meio chato, assim. Porque, assim, pra gente seria maravilha, né? Mas pra quem mora toda a vida, não sei, vai ser um lugar meio enjoativo. Neve é, né? Enfim, é tipo morar em Londres, deve ser mó sem graça, na real, assim. Não sei se cidade, não sei se eu acostumei em cidade costeira. Eu gosto de quando tô puto, vou pra serra, e quando quero ficar pelado, vou pra praia.
Pois é, porque imagina, cidades, né? Muita roupa o ano todo, né, pra ir no banheiro ali de madrugada. Imagina tu tirar duas, três calças, Deus é mais, viu?
Sim. Mas eu tô com o Nicola que vai falar sobre tudo a ver esse papo, né?
Isso, tá ótimo.
Falar sobre Scott Pilgrim versus The World. Eu acho que o The nome é Definitive Edition. É isso?
É o Complete Edition. É um nome gigante, Complete, né, gente? Edition. É o Scott Pilgrim Against the World, The Game, Complete Edition.
É igual aquele jogo do King Kong. Como é? Peter Jackson's King Kong, The Video Game of the Movie.
Esse isso.
Mas, beating up, né, gente? Falou. A Yubi, a gente tem esses direitos aqui e então, The Streets of Rage fez sucesso em 2020, menos um pouco aí, ó, blip de novo, mas fez.
Tá se complicando essa edição, tá ficando complicado, pessoal.
É um desafio pra mim mesmo no futuro.
Pois é.
Mas aí, vamos lançar, né, gente? Vamos correr atrás disso aí, porque pra quem não sabe, eu não vou estar aqui munido de datas, não sei se Nicola tá. Da data original do lançamento desse game.
Foi em 2010.
2010. Para as lives da arcades da vida e as PCN da vida. Que trata-se de um joguinho licenciado. É a obra original, acredito que seja os quadrinhos, né, Nicola?
Isso, exatamente. Os quadrinhos aí do... Olha aí, falando em frio, olha o canadense aí. Brian Lee O'Malley. E que, assim, mesmo os quadrinhos tendo feito um enorme sucesso, foi com um filme mesmo, né? Foi no cinema que estourou de vez, e veio depois do jogo. Até porque ficou muito conhecido por aquelas onomatopeias, né? Dos quadrinhos, no filme, o filme levava essa vibe, assim. E bem nerd, né? Aquela coisa bem, bem nerd, mas é um nerd da época, né? A gente vê uns filmes nerds.
É um jogo em que a cultura pop expressa nele é um produto de sua época, que eu diria, né? Inclusive, Nicola, eu vi o filme, né, esse dia.
Eu vi o filme. Realmente, eu acho que
ele saiu com as melhores leis de impressões, né?
Assim, gente, o que acontece? Não é que é um filme... Ele vou citar um exemplo de um filme mais recente, que eu gosto muito. Jogador número 1. Repleto de referências. Nerd, geek, jogo, livro, pra tudo que é lado. Só que ele não é um filme tão adolescente, apesar que pode... É um filme pra todo mundo, sabe? Scott Pilgrim, eu acho que é uma pré-adolescência, né? Você assiste, você sente que é uma coisa bem... bem inocente em alguns momentos, apesar de envolver 7 ex-namorados da Liga Terrível, né? Dos ex-namorados, e o Scott Pilgrim, né? A história basicamente do jogo, do filme, da obra em si, que ele se apaixona. E, e, E a garota que se apaixona tem 7 ex-namorados. Olha só, e se você achava aí um já ruim, imagina 7. E todos são bem caricatos, né? Tem um determinado poder, um é um... É um dublê. Um é
vegano, né? Eu acho isso. Que é mais fofo.
É, o outro é ácido do rock. E é. O que eu acho bem interessante é que, já pra gente entrar de vez aí no jogo, o jogo utiliza isso nas batalhas de chefe, né? Ele divide esses 7 namorados em 7 estágios, mas não necessariamente 7 fases. Porque dentro desses estágios tem ali, tem estágio que tem 2 cenários, né? Estágios que tem 3 cenários e não tem save entre eles. E a vida é limitada a 3. O que eu posso te dizer que eu, Romulo, é que esse jogo é difícil pra cacete, rapaz.
E adiciona as coisas assim, né? Porque às vezes a gente tem essa concepção de que as coisas são muito óbvias. É óbvio que se a gente colocar botão de defesa no beat 'em up, vai fazer dele 1000 vezes melhor. Eu não sei se isso funcionou bem, essa tipo de ideia.
Exato. Bom, e ainda mais se você coloca certas coisas, certos diria nem atributos, coisas básicas, né, de movimentação, assim, você bota um requisito mínimo, level, um beat'em up com level, né?
E sobre defesa, o ruim não é nem que a gente tem, é porque o inimigo também tem. Então passa a não ser um beat'em up, porque você não bate muito, né? Você bate assim, às vezes, quando você consegue.
Nossa, a abertura. Ele defende muito bem. É que assim, você vai acabando pegando certos macetes, né? Mas
cada um tem sua abertura, né?
E assim, a mesma defesa é bem curioso, que basicamente tem uma defesa só, mas você chuta, o cara defende, quando você soca, ele não defende mais. Mas tem hora que ele defende. Então, ele fica meio confuso. Parece que a ideia é você variar seus golpes, né? Que é o que o jogo dá a entender que o jogo quer. Que você pule. Tem hora, por exemplo, já um level mais avançado. Do seu ganhando muito, farmando muito nas fases, né? Você acaba conseguindo defender e rolar. Deixando
é meio que isso que ele então tá pedindo. Que você farme nas fases.
Ah, sim. O tempo todo. O tempo todo.
Mais um quesito que... vamos colocar que vai ficar ótimo esse beat'em up. Ele é assim, eu diria que é... Você vai fazer uma receita de pudim e sai um daqueles... Sabe, tá ligado aquela gelatina, creme de leite? Nada a ver?
Não.
Eu acho que é isso. É um projeto que era uma coisa... Era um gênero que desmembraram até virar outra coisa.
É, aquela gelatina colorida e você bota um tomate seco de enfeite ali por cima, né?
Corégano.
Olha que coisa bacana. É capaz que alguém fale aí nos comentários que isso é... Não, isso aí existe, isso é um prato gourmet, custa R$200 agora.
Mas, Nicolas, o pessoal tava com tanto fogo no rabo ao longo desses anos. Foi santificando esse jogo ao longo do tempo e foi virando uma coisa muito cult e tal. Você acha que sobreviveu ao hype da volta?
Assim, eu acho que ao hype daqueles que são ligados ali à obra, né? Original, que vai ter aquele ar nostálgico, cara. Eu acho que ele cumpre bem isso, né? Traz a sua infância ou adolescência de volta. E ele é um jogo divertido, apesar desse. Esses defeitinhos aí que a gente tá comentando e deixando claro que ele quer botar level, né? Você tem que comprar itens com as moedinhas que você ganha ali farmando nos seus oponentes, que tirando os 7 chefes são bem repetitivos, assim, dentre os estágios, né? Tem pouca variedade e você tem que comprar esses itens para aumentar a sua força, um poderzinho lá, e demora, sabe? Eu acho que não precisava. Ele quando você tá no seu level máximo, que se eu não me engano é 16, não é parece pouco, mas demora um tantinho pra você chegar ali, você libera todas as habilidades, né, possíveis, o jogo fica muito mais divertido. Agora aí que eu te pergunto, apesar de ser um jogo com uma campanha aí de umas 4 ou 5 horas, né, dado o seu elevado nível de dificuldade, será que as pessoas têm paciência, né? É lógico, você vai pagar um precinho aí nesse jogo, seus 80 e poucos reais, né? Você vai querer jogar ele, ou você vai ter já visto alguns vídeos e tal, né? Meio que vai saber como é que é. Só que eu não sei se todo mundo tem paciência, sabe, Romo? Pra encarar, não, mas vai melhorar daqui a pouco. O início é bem frustrante, inclusive ele tem aquele clássico glitch, né? É bem antigo, né? Que o personagem fica piscando quando leva o golpe e cai bem devagar. Sim. Tipo um nocaute do... Acho que do Street Fighter, né? Que tinha isso.
Dos jogos antigos em geral.
Jogos antigos, bastante. Né? Eu lembro muito do Street Fighter, mas era o fim, quer dizer, era um momento... Era um ápice, né? Do round, se eu não me engano. Uhum. E aí o personagem caía. Nesse é qualquer queda sua. Só que depois, num level mais avançado, você consegue evitar a queda. Você aperta o botão e você tem uma recuperação rápida.
Uhum.
Então facilita, né? Mas, quer dizer, são defeitos que na cara o cara começa a movimentar e fala, nossa, que jogabilidade estranha, né? Isso pode assustar um pouco.
Pra mim, beat'em up é o prazer instantâneo. É um gênero de quando feito direito, tem que sentir o prazer de cara ali. Se tiver alguma merda de uma coisa que te retire depois, ou vai ficar mais complexo, acho que isso tem que ser demonstrado depois, tá? Esse tipo de gênero, pra mim, ele depende muito de você ter algo ali de cara. Eu sou isso, dá prazer, a pegada que eu sou na cara dos outros é gostosa, e eu quero isso. E aí depois que vai tendo as problemáticas, se você gerenciar os inimigos na tela. Tem dois na frente, dois atrás. E agora, vamos juntar esses, todo mundo vai ficar de um lado só pra não levar porrada no cu? Vamos. Esse tipo de coisa, sabe? Mas parece que toda a problemática vem já desde a primeira tela. Sim, já resolve isso aí. Todo mundo tem defesa, você tem defesa, e você vai descobrindo e tal. E aí vem adicionando essas coisas, né? De ter que ir várias vezes na fase, que também, como eu já falei, não acho que seja sobre isso. Então chega naquele mesmo ponto, né? Parece que tá desconstruindo um gênero, e aí no final você vai por o quê? Pensando que é uma coisa. Eu já tinha jogado esse jogo no original e tal, aí não tinha plena lembrança desses trancos aí.
Certo.
E aí eu me decepcionei um pouco, assim, na verdade. No hype que fizeram em cima deles.
Eu, como não conhecia a obra, né, nunca tinha lido nada da HQ nem assistido o filme, eu também fiquei um pouco decepcionado de início, depois meio que me acostumei, e com a dificuldade, né, que eu comentei com você em off, do último chefe, assim, eu já tava bem irritado até, né, com o jogo. E tem coisas que parecem ser boas, mas aí eles acabam meio que complicando no sentido de, por exemplo, essa Complete Edition vem com diversos personagens extras ali, né? Uma meia dúzia, se não estou enganado. E não mudou muito em sua jogabilidade. E o pior, tem nível. Cada um tem um nível. Quer dizer, você já está no final do jogo com um, você vai querer pegar o outro do level 1 de novo?
Como se fosse um MMO lá da vida.
Exato. Quer dizer, além de você tá a fim de repetir as fases, mas, pô, como se você jogasse seu save fora, né? E começasse no level 1 com outro personagem. Eu acho isso bem frustrante. Em nenhum momento eu pensei em fazer isso. Agora, um jeito que pode minimizar isso é que pode jogar cooperativo.
Aí se torna mais... Mesmo que esteja sendo frustrante, você pode ser que você não perceba. Você está divertindo ali com outro, está conversando alguma coisa.
Sim. Então, e tem outros modos, o modo ali do dodgeball, da queimada, né? Tem alguns modos bem, bem interessantes. Então, eu acho que, por exemplo, digamos que uma galera jogou na época, né? Curtiu os amigos e comprem agora. Pô, eu acho que é um programa bacana, sabe? Pra juntar aí numa party, dar umas risadas e tal. Só que eu senti sobre o balanceamento em relação à dificuldade. Tem três níveis, né? Você pode encarar, eles não falam assim, mas você pode encarar como easy, né? Normal e o difícil. Cara, eu comecei tentando no normal, aí eu falei, como tá demorando pra matar, né? Os oponentes aqui da primeira fase. Eu pensei, será que o jogo é assim? Aí eu falei, vou botar no fácil, né? E é basicamente isso, melhorou. O que muda? A barra de HP. A quantidade de inimigo é a mesma.
É engraçado que não é fácil. Acho que o nome deveria ser menos irritante. Demora muito pra... Não, eu não quero que o jogo seja mais fácil. Eu quero só que ele morra, morra mais rápido, sabe? Especificamente.
Eu prefiro, em vez de 10 que demoram pra morrer, 100 que morram rápido, mas, né?
Exatamente. Aí ele cai, aí fica no chão pensando na vida. E aí ele levanta, aí toma mais uns 5 socos e cai de novo.
Ah, e tem vida. Combo do mal, tá? Tipo assim, você cai, quando termina o glitch, parece que é a máquina te trolando. Aí começa a te bater, você cai dentro de um combo que cai dentro de um outro combo. Tipo, eu já caí dentro de uns 4 e morri. Num chefe, assim, perto de terminar a fase, de falei, cacete! Quer dizer, frustra muito, né? São pequenas coisas, e o que a gente conversou, assim, cara, depois de você jogar Street of Rage 4, a gente não tá querendo dizer aqui que o beat'em up, como muitos gêneros, ah, não, que ele tem que mudar completamente, né? Porque tem gênero que meio que deixou de existir, né? Hoje em dia nos videogames, ou se reformulou por inteiro, ou até franquias, né? A gente vê muito Assassin's Creed, e aqueles fãs do início falam, meu Deus, pelo amor de Deus, o que vocês fizeram? Já outros, como Romo, oh, olha, eu gostei do que vocês fizeram, então eu vou aqui continuar firme e forte. Então, o beat'em up, acho que não precisa de tudo isso, né? O Street of Rage 4 tá aí pra provar. Você dá pitadas, pequenas mudanças, coisas que podem frustrar, né, como dificuldade, o número de vidas, que você faz o seu jogo. Eu me senti, Romo, o que eu gostaria de ter me sentido no Scott Pilgrim, em Street of Rage 4, assim, eu na minha máquina de fliperama, no meu arcade ali, modificando do jeito que eu queria, sabe? Ah, eu quero jogar assim, eu quero jogar com 4 vidas, no normal, e com aquele personagem, com aquele combo maneiro ali. Cara, e que experiência, foram 3 horas e meia.
Seta o seu desafio, né?
Isso, foi 3 horas e meia. Foi difícil até, mas não me frustrou, e eu falei, eu fiquei amarrado, fiquei sentado, não encostado, eu fiquei sentado assim, meio torto, assim, da frente.
Existe um certo nirvana no combate do Streets of Rage 4.
Sim.
E quando você entra, assim, você fica meio hipnotizado, meio obcecado, assim. Daí um chefe, inclusive, aquela mulher, acho que é dentro da cabine de um barco, um negócio assim. E ela, não sei se ela hipnotiza, cara, não sei se, mano. Deixa eu bêbado, um negócio assim.
É, alguma coisa assim.
É, aí você vira todo um jogo de saber onde vai cair os inimigos e tal. E essa coisa interessante. Ó, tendo dito isso tudo, charmoso o gráfico do Scott Pilgrim, né?
Sim.
Gostei. Animações, afiadíssimas. Coisa que a gente não via sempre em 2010. E hoje em dia, um jogo já tem tudo, né? Aqui já era bem. Nesse departamento, não tenho que reclamar, né?
As animações são ótimas. E eu achei que as batalhas de chefe, olha, Romo, são muito mais legais que, pelo menos, eu garanto, do que do filme, cara. No filme, é um tédio, pelo menos, né, na minha opinião, assistindo hoje em dia, achei um pastelão. Agora, no jogo é bem divertido. E tem animações iradíssimas. Tem chefes com várias formas. Não chegam a ser assim, né, quebrar sua mente pra descobrir como matar. Chegam a ser difíceis de masterizar, né, o seu ponto fraco ali, mas você meio que descobre rápido como fazer, mas vai tentando até executar com perfeição. E foi bem divertido esse processo, cara. Beirando a irritação, mas não cheguei a, né, se tivesse uma caixinha, chegar a quebrar, não é isso não.
Ele deu uma, mais ou menos, uma desabrochada depois, né?
Isso,
desabrochou um pouquinho.
A questão do farm é que vai ter uma área do jogo, uma área, digamos, central de compras de itens ali, que você vai ficar voltando muito, porque é a área mais fácil pra você voltar a farmar e comprar ali mesmo, você não perder muito tempo, porque assim, às vezes, aquele item que me dá mais vida, tá no cenário 3 da fase 4, então você não pode clicar no cenário 3, você tem que iniciar a fase 4 do 1.
Então
acontece, normalmente acontece uns negócios assim, você tem que pegar lá da ponta, aí você fica perdido, né, porque é como se fosse um estágio só, cara, é uma bagunça só. Aí eu achei um mercadão lá na segunda fase, falei, é aqui que eu vou sempre voltar aqui, compro aqui, fiquei ali, ficou minha base, onde eu fiquei farmando e, né.
Entendi, interessante. E quem sabe eu bote no Easy aí e vejo que realmente a demora que os inimigos morrer em vez de irritar vai mais. Mas antes de Nicola dar a nota aqui final, vamos avisando aqui. Primeiro, a gente não foi muito descritivo em relação ao jogo, porque a gente tá meio que cortando essa coisa de desafiar a inteligência do nosso ouvinte. Você sabe que é Scott Pilgrim, ou pelo menos você sabe que é um beat'em up. Então corta essa parte, pelo amor de Deus. Você sabe o que é, a gente só tá aqui edificando que o jogo em si, se é bom, se é nada.
Beat'em up é a linha de hoje.
didática, vai. E mais novidade aqui no site, pra vocês, gostosinha. Já deve ter visto. Assim, você assina no Spotify da vida, Deezer, eu não vi, mas no site acompanhado do podcast, tá a review em texto do Nicola lá pra Scott Pilgrim. Muito legal, muito bonitinha, tá tudo lá com fotinhas e videozinhos e gostosinhos lá, acompanhado do podcast. Então é uma leitura complementar. Não, não, gente. É, tudo que Nicola falou, ele leu com o roteiro lá da mentira.
Não, não foi isso, não. É lógico que tem informações que vão, né, vão se chocar,
vão
mas...
convergir, aham. Uhum. É. Não, exatamente. É uma leitura complementar, isso. Um pouco mais lenta pra você pensar ali e ver qual é. Scott Pilgrim tá num preço reduzido, não sei se Nicola vai saber. É porque o jogo foi cedido, inclusive, gentilmente pela Yubi, pra gente fazer review. E... só que ele, claro, é um relançamento, e além de ser um relançamento, é um jogo bem, um escopo bem menor, então, nisso, tá num valor também menor, pra vocês, exceto no Switch, que tudo é alto lá sempre, então... O jogo tá pra PlayStation 4, Xbox One, e nessas duas versões. Você, claro, joga nos consoles novos também. Não sei se tá no PC, eu acho que tá também.
Tá, então, falando em PC, é o preço, porque até esse momento dessa gravação, ele não tava com preço aqui na PS Store, né? Que tava um pouquinho... Enfim, eles devem botar em breve. Tá R$59,99 na Epic Games.
Isso. Então, por esse preço, deve estar uns R$250 pro Nintendo Switch.
Mentira, a versão, gente, antiga, né?
A versão antiga, porque não roda muito poder, sabe? Ai, é muito DLC e não roda. Mentira, tudo mentira. Vamos então às notinhas para Scott Pilgrim vs. The World, Complete Edition e X-Alpha Plus Deluxe. By Nicola.
Bom, dito isto, né? Foi divertido. A animação realmente me conquistou. A variedade de... até se comparado a outros que temos, por exemplo, de arminhas, de tipos, né? Esse bastãozinho aqui que dá choque e tal. E que dava uma diferença nas animações, né? Dos seus adversários. Eu achava isso bem interessante. Uhum. Bom, sendo assim, gente, o jogo levou aqui a notinha do site 7,2.
Bom. Já fica aí pro hall. Vamos ver em qual colocação ele fica no final do ano no nosso Awards. E tá, aliás, vai sair nosso Awards ainda. Já Jaspion, de 2020. Que tá gravadinho. Tá na boca do forno aí. Já pra sair, pra vocês que estão ouvindo aí.
Esse aqui pode entrar no Requentation Remaster Award, né?
É verdade. Junto com o Prince of Persia lá e tal. Isso. Boa. Então, gente, até o próximo. Dito isso, assine nossos podcasts se você já não fez. Se gostou do podcast, assina lá no Spotify, Deezer, iTunes, todas as plataformas de distribuição de música, tá por lá. Tá, novidade, estamos na Amazon Music também, distribui podcast agora também, estamos lá. E além, claro, do site supernaut.com.br, que além de podcast, temos lá notícias ácidas pra você, todos os dias. Muito babado forte, dá uma dor de cabeça para os nossos editores, que só, mas notícias com tom diferente e mais divertidas de se ler. Então, menos notícias, só que mais acidente. Então, você encontra isso também no site, além de nossos podcasts e outras novidades que estão por vir por aí. Grande abraço a todos os nossos apoiadores no apoia.se/novas também. Então, é isso, né, Nicola?
É
até
isso.
O próximo Dito Isso.
Valeu!